Eu não sei em que momento me fizeram acreditar que eu desejava uma carreira, em que momento me fizeram acreditar que eu não desejo ter filhos, porque não é verdade. Eu quero filhos, eu quero uma família, eu quero criar minha pequena tribo, disse Amélie Menu para Va Plus. E aí, pessoas? Amélie é uma jovem francesa, uma mulher que era feminista e se considerava trans porque não se encontrava ali nos padrões de feminilidade do seu país e considerava não ter os mesmos interesses que a maioria das mulheres tem. Mas em um momento, ela viu que sim, ela era uma mulher, apesar de não ter um corpo sensual nos padrões que foram definidos de uma mulher bonita, sexy, apesar também de não gostar muito de maquiagem, ela olhou para si e entendeu que ainda assim ela era uma mulher. E com mais coragem ainda, ela resolveu fazer a detransição e deixou de militar pelo feminismo, que segundo ela, a fez perder muito tempo. Então, tomando o exemplo da Amélie, eu queria te perguntar, por que você milita? Por que você se tornou um soldado de uma causa identitária, por exemplo, se deixando, na maioria das vezes, ser modelado, ser modelada, até no seu corpo, nas suas ideias, na sua consciência? Será que você não estaria militando hoje como uma forma até de se sentir valorizado, ser visto como uma pessoa dentro desse grupo, às vezes até se sabotando, né, para poder ser aceito pelas pessoas, ser aceito como alguém? Te convido a ficar aqui, porque eu quero dizer para você como a Amélie descobriu sua feminilidade e também quero falar um pouco da importância, né, de nos encontrarmos, de encontrar com liberdade o nosso valor sem imposições. Isso é importante. Desde já, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por curtir esse conteúdo, por compartilhar, por comentar também. Isso é muito, muito importante, né, aqui para que o nosso conteúdo avance dentro da plataforma. E não se esqueça de se inscrever caso ainda você não seja. Você que já viajou de avião já ouviu com certeza essa frase: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça ali automaticamente. E coloque primeiro a máscara em você e depois você vai ajudar as crianças ou pessoas que precisam da tua ajuda. Podemos ouvir essa frase e achar que é de um egoísmo assim sem tamanho, mas não é. Até porque tudo que é dito em um avião foi muito pensado, foi testado. Se eu devo colocar primeiro a máscara em mim, é porque eu preciso respirar, ter oxigênio no meu cérebro para pensar e poder ajudar as pessoas. Na verdade, colocar a máscara de oxigênio primeiro é mais altruísta do que nós podemos imaginar. Por isso, pegando esse exemplo da máscara do avião, é importante sim entender a nossa intenção em trabalhar tanto em uma causa, em até se conformar a essa causa. Será que na minha insegurança eu não estou mergulhando de cabeça em algo que pode estar até me abafando mais do que eu me sinto abafado, me isolando mais ainda das pessoas? Será que eu não deveria primeiro entender a minha dignidade, a minha verdade, antes de me entregar, sobretudo a uma militância, a uma causa identitária e ideológica? Sem dúvida, quando vemos uma causa que nos chama a atenção, como, sei lá, ajudar as pessoas de rua, em situação de rua, pessoas doentes, crianças vulneráveis, né, órfãs, pessoas adictas, animais, né, que moram, que ficam na rua, que são maltratadas, nós queremos ajudar, porque isso revela até que nós ainda temos humanidade, que nós ainda nos importamos, que nós ainda trazemos uma certa sensibilidade, e isso é muito bom. Mas hoje o que nos traz aqui a esse vídeo, que exige mais a nossa atenção, de forma especial, sem a pretensão de acusar, mas de observar mesmo ali os fatos, são as linhas ideológicas que prometem muitas coisas boas, inclusive para o indivíduo em si. Prometem uma verdadeira libertação social, prometem um lugar de liberdade, um lugar de fala, um lugar de aceitação. Prometem que se você fizer desse jeito, se você pensar dessa forma, se você se comportar assim, assim você vai se encontrar. Então a proposta é sempre muito atraente, até porque estamos em uma sociedade que é muito individualista, né? Muito fechada em si, e sobretudo jovens, eles não encontram pessoas que eles sabem que vão escutá-los, né? Simplesmente escutá-los, e escutá-los sem julgar, né? Sem julgar ali o que eles estão dizendo, e aí em meio a essa carência familiar, em meio às nossas relações superficiais, encontrar um grupo que promete me entender é muito consolador, é muito atraente. Não podemos negar que sim, né? Somos pessoas ruins, egoístas, julgamos os outros sem moderação muitas vezes, por isso temos atitudes racistas, podemos nos achar superiores por causa da nossa cor de pele, porque sabemos mais do que o outro, porque nascemos em tal lugar. Na teologia nós chamamos isso de pecado, né? Essa tendência que nós temos em procurar benefícios a todo custo, sem se preocupar com o outro, essa tendência que nós temos em querer subir na vida pisando nas pessoas. Também podemos chamar de concupiscência, né? Essa tendência ao mal, essa tendência a usar das pessoas. Mas apesar de toda essa maldade real, também tocamos em uma cultura do vitimismo, onde tudo precisa ser aceito e eu não tenho nada a ser trabalhado, onde eu não posso ser contrariado. Existe sim essa boa intenção em querer ajudar as pessoas nos grupos, né? Não podemos deixar isso de lado, mas isso pode atrapalhar o crescimento humano das pessoas. Interessante porque a própria Amélie, que eu falei no início, aquela francesa, disse que quando ela vivia ali no feminismo, ela não deixava nenhum homem cortar sua palavra quando ela estava falando, porque ela trazia logo para o lado de que isso era uma opressão do sexo. E hoje ela sabe que nem tudo que ela falava era interessante ou interessava aquelas pessoas naquele momento, independente se ela é uma mulher ou um homem. E hoje, infelizmente, vemos vários casos de denúncia por parte de pessoas que não foram, por exemplo, admitidos em um emprego e dizem que foi porque era negro ou homossexual, e pode até ser verdade, né, em alguns casos, mas também existe um outro caso, né, que é a liberdade daquele que contrata, das pessoas que criaram seus negócios, que querem contratar pessoas que vão de acordo ali com a cultura da empresa, pessoas qualificadas para aquele serviço, e a pessoa deve ter total liberdade em fazer essa escolha também. E uma das coisas também que nós vemos que é um perigo é a desumanização das pessoas, né? Muitos dos movimentos modernos que propõem a liberdade de expressão, a vitória sobre o preconceito, o racismo, acabam formando pessoas intolerantes, sobretudo aqueles que são mais jovens, né, influenciáveis, que não conseguem ouvir com tranquilidade mais, né, o ponto de vista de outras pessoas. É até contraditório porque aquilo que se diz combater, se acaba vivendo. Se você disse isso, então você é isso. Se ela vai à igreja, então ela é isso aqui. Outro perigo também é o esforço que existe, né, desse termo desconstruir as coisas, né, as estruturas da sociedade, como sendo tudo comportamentos nocivos, né? É um casal monogâmico, então eles são machistas, é um católico, então é um puritano. Primeiro, precisamos ser honestos e reconhecer que a forma como as sociedades estão estruturadas vieram de várias tentativas, né? Vários erros e acertos até chegar aqui. Por isso, essa ideia de trabalhar para a desconstrução de todos os valores existentes é um grande perigo, né? Temos muitas coisas a crescer. Até nós, como cristãos católicos, acreditamos que o Evangelho deve transformar a nossa cultura, transformar a sociedade, mas sem jogar tudo fora, sem querer desconstruir, acabar com tudo, como se nada tivesse dado certo, como se tudo tivesse que ser desprezado. Precisamos ter cuidado com essa arrogância, né? Com esse orgulho, né? Não são as famílias que são racistas ou os gays que são indecentes, mas o João é indecente, aquela pessoa daquela família que é racista. Precisamos ser mais respeitosos na forma de ver a pessoa, até para sermos mais leves na nossa vida, mais felizes, menos amargos, né? Menos ali desgostosos das coisas. Comprometido, termino falando da Amélie. Como eu disse no início do vídeo, era feminista e não se encontrava nos padrões de feminilidade ali difundidos na sua cultura francesa, mas que em um determinado momento começou a ver nela uma feminilidade, né? Mesmo com, como ela disse, né, com os traços masculinos, com a personalidade masculina que ela percebia nela. E esse momento foi quando ela descobriu, olha só, hein, na faculdade, a vida de Santa Joana d'Arc, uma virgem que, ouvindo a voz de Deus em um dado momento da sua vida, não temeu se expor, colocar uma armadura, ajudar aquele que era merecedor do trono da França a obtê-lo. Então Amélie, vendo o exemplo de Santa Joana d'Arc, disse: nossa, eu nunca fui de nenhuma maneira assim uma cristã, ou nunca vivi dentro da igreja, e agora uma santa está tocando a minha vida, o meu coração, a minha existência, a minha identidade. Ela via, ela também, lendo aqui, parece não ter tantos traços assim femininos, como eu vejo em volta de mim, né? Era mais combatente, como eu também. Ela começou a ver: nossa, por que eu não posso ser uma mulher, né? Assumir a minha vida como uma mulher. Ela foi entendendo que ela não precisava ser como as outras, né? Mas ela também não precisava recusar, por exemplo, o seu desejo pelos homens. Aí ela foi descobrindo: rapaz, eu fiquei esse tempo todo brigando contra esse desejo, quando na verdade eu desejava sim os homens, eu desejava sim uma família, como aquele trechinho que eu coloquei, e hoje eu já estou com mais de 30 anos, e quanto tempo eu perdi, né, me vestindo mal, e apaixonado até por alguns rapazes, mas eles não se interessavam em mim porque eu fazia questão de afastá-los, ou até sendo usada por outros, porque eu queria viver uma sexualidade de qualquer jeito, porque assim o grupo que eu pertencia dizia que deveria ser, eu deveria desprezar a feminilidade. Então, tomando o exemplo aqui da Amélie, olhe para você também, né? Dentro daquilo no qual você se coloca, você investe a sua vida, você que exerce ali as suas forças, seu empenho em algum movimento social, perceba por que você está ali, perceba quais são os frutos dessa militância na sua vida, quais são os frutos desses esforços, dessa exposição que você vai vivendo, se você não está se sabotando, se você não está dizendo que acredita numa coisa que na verdade está te roubando a sua identidade, que está te fazendo mal até. Eu preciso terminar esse vídeo dizendo para você uma coisa até meio que demodé, para poder utilizar uma palavra em francês, né, como nós falamos da Amélie até aqui, mas eu preciso te dizer que essa verdadeira liberdade nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos faz sim livres, né? Uma liberdade onde nós podemos ver claramente quem nós somos, acolher, se nós quisermos, a nossa identidade e trabalhar a partir dela, né? Entender, nossa, tem uma ferida aqui, tem uma realidade aqui que me deixa preocupado, insatisfeito e dificuldade de reconhecer o meu ser homem, o meu ser mulher e o meu ser pessoa até, muitas vezes, né? E nós podemos trabalhar a partir disso, sem medo, né? Trabalhar a partir dessa nossa fragilidade, dessa nossa ferida e crescer como pessoa humana. E eu vou dizer para você, Cristo pode apresentar essa verdade para você se com humildade você aceitar essa verdade revelada. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de curtir, de se inscrever, caso você não esteja inscrito ainda, de comentar, de compartilhar com outras pessoas e até o nosso próximo conteúdo. Deus abençoe.